Salve, salve, pessoal! Mais uma edição do Biblioteca CBN começando hoje, 15 de agosto de 2025, e hoje uma entrevista. Nós vamos conversar já com o Lucas de Almeida Pinheiro. O Lucas de Almeida Pinheiro é professor da Universidade Estadual de Maringá, professor do curso de Artes Cênicas, autor do livro Teatros e Artistas com Deficiência Visual, que ganhou, dias atrás, o prêmio Jabuti Acadêmico na categoria Ciência e Cultura Artes. A gente está muito feliz por isso. Ele é um professor que vive em Maringá há 6 meses, estudou na Universidade Estadual de Londrina, e com essa premiação ele se torna o primeiro maringaense, digamos assim, a receber o Prêmio Jabuti Acadêmico. O Prêmio Jabuti, para você, ouvinte, que nos acompanha, é a maior premiação da literatura brasileira. Ao longo dos últimos anos, reconheceu autores, inclusive maringaenses. Oscar Nakasato, o romancista Oscar Nakasato, ganhou o Jabuti de Melhor Romance em 2012, e há poucos anos foi feita uma divisão separando os livros não ficcionais, que se tornam, e aí se tornou o Prêmio Jabuti Acadêmico, e os livros ficcionais, que continuam no Prêmio Jabuti. E o Lucas ganhou o Prêmio Jabuti Acadêmico da categoria Ciência e Cultura Artes. Esse livro do Lucas é o resultado da tese de doutorado dele que fez na Unicamp, né? Analisou o processo criativo de mais de 10 grupos teatrais com a presença de artistas com algum tipo de deficiência visual no teatro brasileiro. A obra, inclusive, pessoal, está disponível na internet, é o resultado de uma pesquisa, portanto, está à disposição. E a coluna fica muito feliz em falar com o Lucas e fazer o reconhecimento público de um pesquisador, de um escritor, de uma pessoa que vive em Maringá, de uma pessoa que defende a ciência. E é por esse motivo que a gente conversa com o professor Lucas de Almeida Pinheiro. A gente gravou uma conversa com ele, ficou muito interessante. Ele nos contou que ficou muito surpreso, primeiro, com o fato de ter sido semifinalista, depois finalista e depois ganhador do Prêmio Jabuti. Ele chamou de uma grata surpresa. E para entrar de fato na conversa, eu perguntei ao Lucas como que ele chegou a esse tema da deficiência, da relação do teatro com pessoas com algum tipo de deficiência, que ele vai explicar para nós a relação dele com a juventude, digamos assim. Vamos lá, Lucas.
A minha chegada até o tema tem uma relação biográfica. É uma relação biográfica não centrada na minha vivência como pessoa, porque eu sou uma pessoa sem deficiência e eu gosto bastante de demarcar isso, porque a maneira com a qual eu lido, com a qual eu me relaciono, com a qual eu compreendo e interpreto, o mundo está muito centrado, obviamente, nessa identidade de sujeito sem deficiência. Então, embora eu conviva com, pesquise com, crie com, desenvolva processos de ensino-aprendizagem com pessoas com deficiência, eu sou uma pessoa sem deficiência, né? Então, isso demarca a maneira com a qual eu me relaciono com o mundo. Isso é uma dimensão óbvia, né? Mas é bastante importante e ético de demarcar esse aspecto. Quando eu menciono que há uma relação biográfica, ela está na minha trajetória dentro do teatro. Eu começo a fazer teatro na escola. Estudava numa escola no interior de São Paulo, chamada Boituva, cidade. E quando eu entro no ensino médio, a escola oferece uma modalidade de bolsa para mim. A contrapartida era que eu trabalhasse na escola à tarde e eu teria bolsa de estudos de manhã. Eu e minha família aceitamos, obviamente, essa proposta. E eu fui ficando cada vez mais responsável nesse trabalho na escola por ajudar as professoras de educação infantil. Então eu ficava ajudando essas professoras em absolutamente tudo. E cada vez mais eu fui sendo colocado para ajudar e auxiliar 3 crianças. Uma surda, uma com síndrome de Down e uma que a gente desconfiava que tinha autismo e que logo depois veio o diagnóstico que ele de fato fazia parte do espectro. Nesse movimento de trabalhar à tarde na escola, estudar de manhã o ensino médio e fazer teatro à noite, e nos sábados, aos finais de semana, eu não enxergava como essas 3 crianças que eu convivia diariamente podiam fazer teatro. Porque o teatro que eu conhecia, o teatro que eu fazia ali com 15, 16 anos, é o que a gente nomeia como um teatro texto-centrado, né? Então é a estrutura convencional de se montar peças, digamos assim. Quer selecionar um texto dramático, você define com quem vai atuar cada personagem, decora suas falas, faz suas marcações no palco. E eu não via como essas 3 crianças que conviviam comigo diariamente podiam fazer esse teatro, porque elas não conseguiam fazer esse teatro. É muito por conta disso, mas não só por conta disso, mas muito por conta disso. Eu fui fazer artes cênicas na UEL, eu sou formado em Londrina. E aí no terceiro ano da graduação, na disciplina de iluminação, eu fui apresentado ao encenador estadunidense Robert Wilson, Bobby Wilson, que faleceu há 2 semanas atrás. E eu fiquei encantado na disciplina de iluminação pela maneira, pelo trato com o qual o Wilson tinha com a dimensão imagética da cena, com a dimensão visual da cena. E também com a maneira com a qual ele dava com o tempo das suas peças. As encenações wilsonianas eram muito lentas, muito ralentadas. Acabo tomando essa dimensão do tempo como meu objeto de estudo no TCC de artes cênicas. Vou estudar então como o tempo lento, ralentado, afeta o trabalho do ator e da atriz. E nesse processo de estudar sobre o Wilson, eu descobri que no início da carreira dele, na década de 70, ele já tinha trabalhado e colaborado criativamente com o Raymond Andrews, que na época tinha 12 anos e era um jovem surdo, e com o Christoph Knowles, que na época também tinha 12 anos e que está dentro do espectro do autismo. Então aí me virou uma chave, né? Tudo aquilo que eu imaginava durante a minha adolescência, tudo aquilo que eu me provocava e que aquelas crianças me provocavam na adolescência, eu encontrei alguém de renome no teatro ocidental que tinha uma dimensão muito forte da cena. E um trabalho coletivo, um trabalho criativo, entendendo as suas particularidades sensoriais, as suas particularidades cognitivas, não como algo para impedir a criação, mas como um dispositivo criativo, algo que modifica a própria lógica do que é o teatro. Então eu fui pro mestrado, no meu mestrado na Unicamp eu estudei justamente essa colaboração do Wilson com o Christoph Knowles e o Raymond Andrews, se transforma na dissertação e no livro chamado Bob Wilson, Por Trás de Olhar de um Surdo e da Voz Pensamento de um Autista, que foi publicado pela editora da UEL. Por conta desse trabalho, eu acompanhei a última encenação que o Wilson criou aqui no Brasil, chamado Garrincha, que contava a história do Garrincha, e eu tive a oportunidade de acompanhar a última semana de ensaio desse espetáculo, antes da sua estreia. E como pesquisador da cena, sempre que o espetáculo terminava, sempre que o ensaio terminava, eu ficava ouvindo o que as pessoas estavam comentando sobre, né? Assisti muitas vezes esse espetáculo, umas 5, 6 vezes, e o espetáculo terminava, eu ficava no hall de entrada do Sesc Pinheiros, ouvindo o que as pessoas estavam dizendo sobre o espetáculo. E aí eu escuto uma mulher dizer mais ou menos assim: o espetáculo era muito bonito, pena que pouca coisa chegou até mim. Quando eu me viro para olhar em direção a essa mulher, eu vejo que é uma mulher com uma bengala inteiramente branca nas mãos. Eu não me recordo, mas naquela sessão em específico, não havia recurso de acessibilidade para que ela pudesse saber o que estava acontecendo visualmente na cena. Ela conseguiu ouvir a musicalidade, mas ela não conseguiu ter acesso à dimensão imagética da cena do Wilson, que é uma dimensão importantíssima do seu trabalho. Por conta disso, eu resolvi então enveredar a pesquisa do doutorado para entender como que pessoas cegas e com baixa visão criam, fruem e também ensinam e aprendem em teatro. Então, no doutorado, eu fui fazer esse movimento, né, de entender, então, junto a artistas que já estão trabalhando no teatro brasileiro há mais de 20 anos, basicamente, a maioria deles e delas, como é que eles e elas criam e fazem teatro. Então, foi mais ou menos esse movimento, né, sair ali da adolescência, de um contato com crianças com deficiência e não entender como elas poderiam fazer teatro, esse teatro texto-centrado, a encontrar um encenador estadunidense, Bob Wilson, que já fez esse trabalho na década de 70, que ele modifica o que é o teatro a partir desse trabalho, para aí se enveredar para o doutorado e entender como a cegueira pode adentrar o campo do teatro, rasurando suas dimensões visuais e propondo outras modalidades sensório-receptivas da sua criação, à fruição da cena, ao processo de ensino-aprendizagem dos partícipes. Então foi mais ou menos esse o percurso assim, que me fez chegar a esse tema. Considero importantíssimo discutir esse tema porque, além de ser um direito constitucionalmente garantido, né, o acesso à arte na sua dimensão produtiva, fruitiva e formativa, o trabalho junto a pessoas com deficiência modifica o que a gente compreende como arte. O trabalho vencedor do Prêmio Jabuti, o livro, né, O Teatro de Artistas com Deficiência Visual, ele aborda isso de uma maneira bastante verticalizada, como que a entrada, a presença e o protagonismo de pessoas cegas, de artistas cegos e cegas dentro da cena teatral brasileira, modifica o que é o teatro. Propõe outras linguagens, propõe outras poéticas, abarca-se outras epistemologias até então desconsideradas dentro do campo artístico teatral, porque até então nós tínhamos poucos artistas, a gente ainda tem poucos artistas com deficiência visual atuando no teatro brasileiro, mas é esse movimento a partir do momento que eu ingresso uma arte cuja modalidade central é a visualidade e eu não enxergo, o que pode ser o teatro a partir dessa perspectiva? Então esse trabalho junto a pessoas com deficiência no campo cultural traz essa dimensão de rasurar, de modificar, de provocar o surgimento de outras poéticas, o surgimento de outras políticas, o surgimento de outras possibilidades de vida mesmo, dentro e fora do palco.
Em um segundo momento, fazendo um reconhecimento ao trabalho do Lucas, a gente entende que uma premiação como essa valoriza a pesquisa científica, valoriza a verdade, portanto, reconhece pessoas que têm algum tipo de deficiência e ainda sofrem preconceitos na sociedade da forma como está estruturada. E esse prêmio dá reconhecimento, dá ampla divulgação. E eu perguntei para o Lucas como que é isso, o impacto na pesquisa brasileira, na divulgação brasileira e também aqui em Maringá.
O livro ele é repleto de depoimentos, então é um trabalho realmente escrito a muitas mãos e muitas vozes. Então esse movimento da entrada e do reconhecimento da academia brasileira, da existência desses artistas e desses grupos, e da existência desses artistas e das suas sensorialidades como potência criativa, como provocação poética. Então, primeiro, essa dimensão vinculada aos artistas com deficiência, que começam a entender também o espaço acadêmico como espaço deles e delas, como deve ser, como deveria ser, mas sabemos muito bem que não é. E também o trabalho agora ganha uma dimensão outra, né? O Prêmio Jabuti, quer queira, quer não, lhe dá uma visibilidade muito maior para a estrutura do trabalho. Algo que eu vinha discutindo e ainda discuto com os artistas que compõem esse material comigo é como saber que existe meios de se fazer, saber que existe outras maneiras de se fazer teatro, provoca e propõe que outros corpos possam fazer teatro. É a ideia da representatividade, né? Então, ter pessoas com deficiência fazendo teatro diz para outras pessoas com deficiência que o teatro também é um espaço delas, caso elas queiram, caso assim elas se sentam com vontade de estar. É óbvio, né, que há uma série de exclusões, há uma série de violências que perpassam a vida do sujeito com deficiência, algo que está relacionado aí desde o seu ingresso na educação básica até as dimensões de acesso e permanência no ensino superior. Mas, de uma certa maneira, eu entendo, né, e os artistas que compõem esse trabalho comigo, a gente também tem esse esperançar, né, parafraseando aí Paulo Freire, a gente tem esse esperançar que o trabalho ele ajude, né, ele colabore com que a cena teatral brasileira, com que a cultura brasileira como um todo se torne um espaço cada vez mais inclusivo, cada vez mais acessível, cada vez mais potente, por considerar a diversidade humana e as deficiências não como uma dimensão debilitante, mas como uma dimensão provocativa, como potência, como uma dimensão que pode modificar a arte, se as pessoas que estão junto com as pessoas com deficiência também assim compreendem. Falando de Maringá, propriamente dito, né, eu sou uma pessoa recente, faz pouco mais de 6 meses que estou aqui, sou um dos professores dessa nova leva de concursos da UEM, e ao longo desse primeiro semestre, o curso de artes cênicas, onde eu estou lotado, né, muito por conta do projeto de extensão que eu coordeno atualmente, que é o PEPT, Práticas de Encenação e Pedagogia do Teatro, começou duas parcerias, uma com a AMPACIM, que é o Colégio Bilíngues para Surdos de Maringá, fica localizado dentro da UEM. Então a gente oferta cursos de teatro para os estudantes e para as estudantes da AMPACIM. São cursos conduzidos pelos discentes da licenciatura em teatro. Curiosamente, um desses discentes é surdo, é egresso da AMPACIM, então ele tem esse lugar também como lugar onde ele pode trabalhar o teatro a partir da sua língua materna, a partir da sua sensorialidade, a partir da sua maneira de se comunicar. E agora, no segundo semestre, em setembro, a gente começa uma parceria com a ADEVIMAR, Associação de Deficientes Visuais aqui de Maringá, também ofertando cursos de teatro para adultos atendidos pela associação, que são filiados à associação. Então a gente começa em setembro agora essa parceria com a ADEVIMAR e a gente pretende que esses dois campos continuem. Eu digo ad infinitum, né? Mas a gente nunca sabe o amanhã, mas a gente espera que o quanto os interesses das partes, o quanto a vontade das partes permanecer, a gente pretende permanecer também com esses cursos, ampliando, né, o leque de possibilidades formativas das pessoas discentes da licenciatura em teatro, mas também das pessoas com deficiência de Maringá e região.
Essa foi a nossa conversa com o professor Lucas de Almeida Pinheiro, professor, escritor, pesquisador, que ganhou recentemente o prêmio Jabuti Acadêmico da categoria Ciência e Cultura Artes. Para ouvir de novo essa conversa, fica disponível no site do CBN, que é o cbnmaringá.com.br. A coluna fica por aqui, semana que vem tem mais. Um abraço a você, bom fim de semana e boas leituras.